O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Um abraço, galera do meu Brasil. Pois é, amigos do esporte, muito bom dia. Quem não é do esporte também, um abraço do tamanho do Brasil. Eu aqui não quero falar em futebol nacional, internacional. A minha preocupação é divulgar o esporte regional. Mas um ponto chamou minha atenção ontem no jogo envolvendo Flamengo e Corinthians. Um dia desse eu conversava com alguém, já conversei isso com outras pessoas. Uma certa vez eu levei um time daqui para jogar no João Dias, um time muito bom de Catolé. João Dias tinha uma base boa, João Dias não ficou. Teve um time que foi campeão do Alto Oeste na categoria sub-15, foi visto no sub-18, juvenil, lá era juvenil. E fomos vistos na categoria mirim também, sub-13, mas o pessoal não quis dar sequência ao trabalho. Eu lembro certas coisas que acontecem com quem mexe com bola, né, como diz vulgarmente. Lá no João Dias, um atleta, um dia ele falou comigo querendo que eu deixasse fulano, que também era meu atleta, treinar a equipe. E aí eu pedi desculpas ao rapaz que estava sendo indicado e disse, eu não vou colocar você em dificuldades, mas se você responder essas perguntas, eu o colocarei para ser o treinador da equipe. É aquela coisa do gritar. Mário Travalini já dizia que se grito valesse pouco, não morria. Não adianta gritar. Você tem que, quando pedir tempo, saber o que está fazendo. Não adianta usar uma prancheta só por usar, porque a gente vê na televisão. Um ex-atleta meu disse que estava na Luzia Maia, um professor pediu tempo com a prancheta explicando, ele disse que se aproximou por curiosidade e nada do que o professor falou ele entendeu. Imagina os alunos, né? Imagina os alunos. No futebol não tem local para invenção, tem local para seriedade, para simplicidade. E voltando à questão do Flamengo e o time do Corinthians, hoje existe no futebol brasileiro um detalhe que está aí, vem sempre à tona, que é a questão da presença dos treinadores estrangeiros. Treinador do Corinthians e lá de Portugal. Claro que nós sabemos que existe existem cursos para treinadores, formação. Não só é jogar futebol que determina que o atleta vai ser treinador de futebol. Você vai perguntar, Luiz Felipe Scolari, onde ele jogou? Jogou no Caxias, lá do Rio Grande do Sul, e jogou no CSA, pelo menos mais alguns times por aí, claro, né? Então, um bom treinador é aquele que é atencioso, aquele que observa, que escuta, que anota, aquele que é curioso no sentido de perguntar, de participar, de conversar com o treinador. Mas é necessário que exista estudo, a evolução, como bem disse alguém um dia desses. Agora, evolução sem estudo, aí não. Eu não acredito apenas que o rapaz que jogou futebol, ele tenha tudo para ser um treinador de futebol. Se ele tiver tendência para isso, muito bem. Mas só porque ele jogou bola não quer dizer que ele vai ser treinador de futebol. É preciso estudar, estudar muito, fazer cursos. Tem que estudar. Agora também tem aqueles que vão para a faculdade fazer curso de educação física e já se intitulam técnicos ou treinadores de futsal, de qualquer coisa desse tipo. Lá na faculdade a gente não aprende a treinar time, lá a gente aprende a dar aula. Aí você vai ter que fazer cursos, né, especialização, mestrado, e se você tiver tendência. E ainda por cima existe uma coisa chamada inteligência, não só é pegar um livro. Eu vi o time de um professor jogando aqui, passou 40 minutos usando o goleiro linha, e o goleiro linha chutando na intermediária e chutando para fora, só para dizer ao público que a equipe dele sabia o que era goleiro linha. Nesse time do Atlético Catolense, eu fui questionado e alguém colocou por aí, perguntou aos atletas se a equipe treinava o goleiro linha, sim, todos os dias. A prova disso é que nós fomos beneficiados com o uso do goleiro linha, só que o nosso goleiro linha era o próprio Carlinhos, que é o goleiro da equipe. Carlinhos fez 2 gols, e mais 2 gols aconteceram em virtude, em decorrência dos chutes de Carlinhos. Um gol de Teodomiro e outro gol de Ulisses. Nós treinávamos o goleiro linha todos os dias, usando o treinamento da pirâmide e mais outros, e mais outros, e mais outros, que não vale a pena ficar aqui falando isso. Mas o rapaz chegou para os atletas e perguntou: se vocês estão treinando o goleiro linha? E eu falei para ele depois: olha, o time treina o goleiro linha, mas não é obrigado. O time não tinha talvez uma pessoa no momento indicada, ideal para ser usada como goleiro linha. E até nós teríamos ou tínhamos que aproveitar o forte do Carlinhos, que é o chute. E a prova disso é que nós tivemos resultado contra o Brélio Cruz, contra o Ouro Velho e outros jogos. Então não precisa inventar em futebol, não tem local para invenção. Não existe local para invenção. Existe local para simplicidade. Alguém me perguntou, disse: olha, você se preocupe com as linhas de marcação. O primeiro livro que eu comprei de futsal foi em 1975, Luiz Gonzaga Fernandes de Oliveira, que foi presidente da Federação Paulista de Futsal, de Futebol de Salão, um excelente livro. Então essas linhas de marcação não precisa inventar. Eu vi um time de um professor jogando, de alguém jogando por aí. Toda bola que o menino recebia, ele tinha que driblar o adversário para depois passar a bola. Isso em qualquer setor da quadra. Logicamente alguém viu isso e entendeu que esse hoje que chamam de X1, um contra um, usaia de um contra um, era necessário, obrigatório fazer isso durante o jogo. Então predomina aí, prevalece a questão da inteligência. Voltando a essa questão do técnico, dos treinadores, técnico é aquele que é diplomado, né? E esses treinadores que estão aparecendo, como Abel Ferreira, o Vitor Pereira do Corinthians e mais outros, o técnico do Fortaleza. Então existe essa diferença. Mas isso é salutar porque o treinador brasileiro, ele está sentindo a necessidade de estudar, de se aperfeiçoar. Eu não acredito que o jogador, ele quando encerrar a carreira, tudo aquilo que ele fez, se ele não anotar, se ele não se preparar, não se organizar, logicamente, vai ficar difícil ele captar tudo aquilo que foi passado pelos treinadores. E no futebol brasileiro, nós sabemos que existe manha, né? Muita manha. O cara jogou bola, ele chega e... É essa coisa de treinar. De treinar mesmo. É necessário treinar. Para treinar mesmo situações de jogo e outros elementos importantes para a prática do futebol. No nosso caso aqui, o futsal. Mas é isso. Eu acredito que essa vinda de treinadores ou de técnicos estrangeiros é salutar. Salutar porque aí o treinador brasileiro, o técnico brasileiro, ele sente a necessidade de se aperfeiçoar. Isso é importante. O que não pode acontecer é ficar se metendo, como se diz vulgarmente, se intrometendo, querendo corrigir os defeitos das outras equipes. Ontem, nós tivemos um Flamengo e Corinthians. Eu hoje assisto pouco futebol, assisti o jogo de ontem, e esperava, com toda sinceridade, esperava um banho do time do Flamengo. Mas o que nós vimos foi um Corinthians bem inferior individualmente ao time do Flamengo. Tomou conta do jogo e jogou bem, o time jogou bem. A verdade é essa. Nós sabemos que hoje o time do Flamengo individualmente e até também taticamente tem coisas interessantíssimas. Não é fácil marcar o time do Flamengo. E aí eu já ouvi alguém falando isso. Eu falei há pouco deixando sobre esse detalhe. Eu levei um time daqui para jogar em João Dias. E o time de João Dias não conseguia marcar o time daqui. A torcida gritava, marque esses homens e gritava. Mas não dava, porque o time era muito superior. Eu conversava com alguém e alguém me dizia: ah, mas o time do Atlético jogando contra o Rota sofreu um gol e continuou marcando do mesmo jeito. Claro que poderia marcar diferente. Mas acontece que o time do Atlético praticamente não treinou para enfrentar o Rota, para enfrentar o Ouro Velho. E Brejo do Cruz, o time praticamente não treinou. O pessoal não queria treinar, como não quer? Só que mudou muito. Agora tem outros atletas e eu espero que esses atletas eles estejam empenhados, porque o time conseguiu uma façanha, classificou-se para a fase seguinte do Campeonato Paraibano de Futsal e hoje Catolé está de parabéns porque tem dois times no Campeonato Paraibano, coisa que ninguém acreditava. Voltando à questão do jogo, muitas vezes quando o time recua, não é porque ele quer recuar, é porque o adversário o obriga a fazer isso. E o torcedor muitas vezes não entende. Alguém me dizia: mas o time do Atlético estava perdendo de 1-0, estava perdendo de 1-0 para a equipe do Rota. E mesmo assim a equipe não ia marcar em cima, lá em cima, fazer uma marcação pressão, uma marcação alta, como falam por aí. Tem muita gente falando difícil, mas na prática a coisa já é bem diferente. É porque muitas vezes não dá. Você pega um time superior fisicamente, taticamente, individualmente, tecnicamente, e se você for marcar, fazer uma marcação alta, você vai ser envolvido facilmente. Eu vi isso um dia desses. Eu assisto muito futsal na televisão, no YouTube, por aí vai. E uma equipe foi marcar a outra era bem superior, e aí isso vai ser envolvida facilmente. Mesmo que queira, vai ser envolvida. Não sei, eu vi aqui há muito tempo atrás uma equipe jogando no torneio universitário, tinha Marcos Barros, um PM chamado De Araújo e mais outros. E essa equipe conseguia marcar individualmente o tempo todo. Mas aí tem um detalhe, a quadra era pequena, a quadra do Tabajara nessa época era menor do que... As dimensões eram menores do que o que tem hoje lá, né? Nós conseguimos ampliar aquelas dimensões e melhorou um pouco. Então é isso. Vou falar em Tabajara e me veio à mente a construção de ginásios, de campinhos, de campos de futebol em Catolé. Catolé merece. Hoje, cada bairro de Catolé deve ter um campo de futebol. Não é um estádio, pelo menos um campo. E deve ter um estádio municipal. Eu não sei como está aí a negociação do Tabajara com a prefeitura, no que diz respeito ao comodato entre a prefeitura e Tabajara. Mas é necessário urgentemente construir campos de futebol nos bairros, ginásios de esportes e a realização de competições, mas muitas competições com as categorias de base. Muitas competições com as categorias de base. A verdade é essa. Não tenho nada contra esses peneirões, mas os peneirões ajudam em quê? Pouco. Faz-se um peneirão com 150 meninos, um menino foi lá para São Paulo para se treinar, muitos já foram por aí, eu mesmo enviei dois lá para o Vitória da Bahia, depois treinaram no Bahia, gastamos dinheiro alugando casa, pagando uma pessoa para fazer alimentação. Dificilmente alguém fica. Não fica, a verdade é essa. Não fica. Esperamos que esse menino aí, parece que é de Lagoa, que foi para o Corinthians, que dê certo. Então o caminho não só é promover. Claro, deve-se fazer peneirão? Sim, pode fazer. Mas esse não é a salvação da lavoura. A salvação da lavoura é a construção de campos nos bairros, ginásios de esportes e, urgentemente, a realização de muitas competições com as categorias de base. Coisa que está sendo feita por aí. Aqui está ainda flutuando. Como diz Popeye, o Francisco Tertulino, ainda está deslizando na maionese. Maionese, Popeye fala, é a maionese. Então é preciso uma tomada de posição, de atitude, urgentemente, por parte da Secretaria de Esporte, por parte do Rota, para fazer competições com as categorias de base. E mais uma vez fica meu apelo, meu recado, que fundem, formem, façam uma empresa para trabalhar na área de esportes em Catolé do Rocha. Tem rapazes aí que hoje estão ligados ao time do Rota e mais outros que estão por aí e podem fazer isso muito bem. Porque nós torcemos que o Rota não pare, mas nós sabemos que o Rota tem um viés político. Dependendo de resultados de eleições, ninguém sabe o que, é que vai acontecer com o time do Rota. Esperamos mesmo de coração que esse time não pare. Agora também pedimos, estamos dando essa ideia para que em Catolé seja fundada uma empresa, como acontece em outras cidades, principalmente no Rio Grande do Norte, onde competições são realizadas e muitas competições são realizadas. Esta é que é a verdade. Pois é, um abraço pelo Neto. Fique com Deus, porque eu estou com ele.
Rádio Clube Esportes.